A vacina do laboratório Takeda, que foi incorporada em 2024, nós já temos quase 9 milhões de pessoas vacinadas pelo SUS, de 10 a 14 anos, e nós fizemos a mesma avaliação com essa vacina e não encontramos nada semelhante até o momento. Então, a vacinação contra a dengue das crianças e dos adolescentes de 10 a 14 anos é feita com outra vacina, e essa outra vacina tem um bom perfil de segurança, uma vez feita conforme os protocolos do Ministério da Saúde.
Agora, como evitar que essa investigação acabe gerando desconfiança sobre a eficácia das vacinas em geral?
Pois é, Luciano, é exatamente o contrário. Esse episódio deve ser interpretado de forma oposta na visão do diretor do Programa Nacional de Imunizações. Ele fez questão de ressaltar que todo esse processo da suspensão temporária deve reforçar a confiança das pessoas no trabalho de controle dos órgãos de saúde, já que foi o próprio governo que divulgou os casos e que prestou os esclarecimentos.
O Ministério deu toda a transparência para o que foi encontrado. Isso demonstra que as pessoas devem ter confiança no programa e confiança no Sistema Único de Saúde. Porque se nós encontrarmos qualquer problema em qualquer produto que é utilizado na população, nós seremos os primeiros a tomar providência e os primeiros a comunicar.
Vale lembrar que a vacina contra a dengue, desenvolvida pelo Butantan, estava sendo aplicada apenas em cidades de São Paulo, Minas Gerais, Ceará e Tocantins. E para quem tomou a vacina nos últimos 21 dias, a orientação do Ministério da Saúde é fazer o acompanhamento em uma unidade de saúde local para observar possíveis reações adversas. Mariana, Luciano.
Obrigada, Natália Kozlik, pelas suas informações aqui na Voz do Brasil.
Termina daqui a pouquinho, às 23h59 de hoje, as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio.
Esse mesmo prazo vale para quem deseja solicitar atendimento especializado e tratamento por nome social.
As provas serão aplicadas nos dias 8 e 15 de novembro em todo o país e são a principal porta de entrada para a educação superior no Brasil, como destacou o ministro da Educação, Leonardo Bacchini.
O Enem é muito importante porque é a principal ferramenta de acesso à educação superior no Brasil hoje. Com seu resultado do Enem, você pode acessar o SISU, ou seja, você pode ingressar nas universidades federais, em universidades estaduais, nas universidades públicas do Brasil. Você pode acessar o ProUni, você pode acessar o FIES e muitas universidades privadas também utilizam ao longo do ano a nota do Enem. E agora temos uma novidade, que as universidades federais também, no meio do ano, têm o SISU+, que aproveita também as notas do Enem. Com isso, sua vida muda.
As inscrições devem ser realizadas na página do participante, no endereço enem.inep.gov.br/participante.
Lembrando que os estudantes concluintes do ensino médio da rede pública também devem acessar esse mesmo endereço para confirmar a participação no Enem e complementar as informações necessárias.
A inflação desacelerou no mês de maio, com índice de 0,58% contra 0,67% no mês de abril.
De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, os maiores impactos foram dos grupos alimentos e bebidas, seguidos por habitação, cuidados pessoais e energia elétrica.
Em 2026, até maio, a inflação é de 3,20%. E nos últimos 12 meses, a alta no custo de vida é de 4,72%.
O próximo lote de restituição do Imposto de Renda de Pessoa Física será pago em 30 de junho.
Os demais créditos serão programados para 31 de julho e 31 de agosto.
O primeiro lote foi pago em 29 de maio e somou 16 bilhões de reais.
Entre as novidades desse ano está o cashback, destinado a contribuintes com direito à restituição, que não estavam obrigados a apresentar a declaração referente a 2024.
Nesses casos, a Receita Federal vai elaborar uma declaração no modelo simplificado.
O pagamento desse lote será feito em 15 de julho.
E essas foram as notícias do Governo do Brasil.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
E agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, um bom fim de semana.
A gente volta na segunda-feira. Boa noite, até lá.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Música. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF determina ajustes no plano de reestruturação da CVM.
No dia de combate ao trabalho infantil, TST destaca a campanha Vida de Aprendiz.
Para o STJ, comprador de imóvel tem legitimidade para exigir obras em áreas comuns.
Boa noite, eu sou Marcela Luiza.
E eu sou Walter Lima.
Supremo Tribunal Federal determina novas medidas para reforçar a atuação da Comissão de Valores Mobiliários, órgão responsável pela fiscalização do mercado de capitais brasileiro.
A decisão é do ministro Flávio Dino, relator do caso no STF. Judite Aragão.
O ministro reconheceu avanços nas medidas voltadas à modernização tecnológica da Comissão de Valores Mobiliários, como o uso de inteligência artificial, a integração de bases de dados e a ampliação da cooperação entre órgãos de fiscalização. Mas considerou insuficientes as propostas relacionadas ao aumento da produtividade e à recomposição do quadro de pessoal da autarquia. Na decisão, Flávio Dino rejeitou a meta apresentada pela União de reduzir em apenas 20% o estoque de processos administrativos em tramitação. O ministro considerou o índice incompatível com a gravidade da crise e determinou a apresentação de novas metas para acelerar a análise e o julgamento dos casos.
Hoje, 12 de junho, é o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil.
Para marcar essa data, a Justiça do Trabalho criou a campanha nacional Vida de Aprendiz. Começar certo faz toda a diferença, que está sendo promovida durante todo o mês. Larissa Batista.
O foco do TST tem sido converter esse tipo de ação irregular em vagas de jovem aprendiz, garantindo proteção legal, remuneração e a permanência na sala de aula. Os dados mais recentes do IBGE mostram que o país tem mais de 1 milhão e 650 mil crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos em situação de trabalho infantil. Alguns são submetidos às piores formas de exploração, que envolvem graves riscos à saúde e à segurança.
Comprador de imóvel pode ajuizar ação individual para exigir obras de infraestrutura em áreas comuns do condomínio.
Para o STJ, não é necessária a ação coletiva dos condôminos. Fátima Uchoa.
O comprador de um lote ajuizou ação contra a construtora responsável pelo loteamento, pedindo a conclusão de obras de infraestrutura nas áreas comuns que estavam atrasadas. A Justiça de Goiás condenou a empresa a finalizar as obras e aplicou multa contratual pelo atraso na entrega. A terceira turma do STJ manteve a determinação. Segundo a relatora ministra Nancy Andrighi, embora a conclusão das obras prometidas em contrato seja um direito coletivo de todos os proprietários, o descumprimento também atinge diretamente a esfera particular de cada um, o que permite a atuação individual na justiça.
Ministro Cássio Nunes Marques completa um mês na presidência do Tribunal Superior Eleitoral.
Defesa da urna eletrônica e do voto livre marcam o primeiro mês de gestão. Fábio Ruas.
O ministro Cássio Nunes Marques tem uma agenda marcada pela defesa da democracia, inclusão, fortalecimento da confiança no sistema eletrônico de votação e pela preparação para as eleições 2026. Outro foco da gestão é o enfrentamento da desinformação e do uso indevido da inteligência artificial.
Justiça Federal determina medidas para garantir serviços de saúde em reservas extrativistas no Amazonas.
Decisão atende a pedido do Ministério Público Federal, Sabrine Menezes.
Segundo as investigações, as reserves Ituxi e Médio Rio Purus, localizadas em Lábrea, abrigam diversas comunidades tradicionais que enfrentam dificuldades de acesso aos serviços de saúde devido à localização e às peculiaridades da região. Com a decisão, a União e o município devem apresentar em até 30 dias medidas para garantir transporte de emergência e atendimento médico para as comunidades. Caso não cumpram as determinações, União e município podem ser multados em R$5.000 por dia.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
Bom fim de semana e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Humberto Pinheiro e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Projeto aprovado no Senado amplia a proteção à honra e à privacidade das pessoas. Trabalhadores da safra não poderão acumular salário e benefícios sociais. Proposta pode facilitar a quitação de dívidas entre contribuintes e o poder público. Boa noite. Uma proposta que restringe a divulgação de imagens de vítimas de crimes ou acidentes avançou no Senado. O projeto foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça e segue agora para análise do plenário. A medida prevê limites para a divulgação e o compartilhamento de imagens que possam expor a dignidade das vítimas e de seus familiares. Repórter Pedro Pincer.
O texto altera o Código Civil para prever que o registro ou a divulgação de imagens de vítimas de crimes ou acidentes e de cadáveres poderão ser proibidos quando atingirem a honra da pessoa retratada ou tiverem finalidade comercial. Atualmente, a legislação já prevê restrições para a divulgação de escritos e imagens de uma pessoa nessas situações. O relator, senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, falou sobre o fato que motivou a apresentação do projeto.
Foi o acidente que aconteceu com a cantora Marília e compositora Marília Mendonça, que foi filmada a imagem dela, foi divulgado. Isso causou um grande trauma e esse projeto visa exatamente a proteger essas imagens de pessoas que são vítimas de acidente ou de violência.
O texto alternativo de Marcelo Castro altera ainda a pena prevista no texto original. Em vez de reclusão, a punição passa a ser de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. A proposta segue agora para o plenário.
A criação da Universidade Federal do Xingu, no Pará, avançou no Senado. A Comissão de Educação aprovou o projeto que institui a UFX, com sede no município de Altamira. A Universidade Federal do Xingu deverá atender cerca de 430 mil moradores de municípios da região da Transamazônica e das bacias dos rios Xingu e Tapajós. Mais informações com o repórter Rodrigo Rezende.
A Comissão de Educação do Senado aprovou a criação da Universidade Federal do Xingu, a UFX. Pela proposta, a nova instituição, com sede em Altamira, será criada a partir do desmembramento da Universidade Federal do Pará. A relatora do projeto, senadora professora Dorinha Seabra, do União do Tocantins, destacou que a presença de uma universidade federal modifica o cenário social da região de instalação.
A implantação de uma instituição autônoma com capacidade em pesquisa e extensão contribui sensivelmente para a transformação da realidade social e econômica do seu entorno.
O senador Zequinha Marinho, do Podemos do Pará, afirmou que o funcionamento de uma universidade federal em Altamira irá contribuir muito para uma região que fica centenas de quilômetros afastada da capital, Belém.
A cidade de Altamira, que é o principal polo da Transamazônica, é em torno de 850 quilômetros. Então, há um vazio nessa região da presença da universidade pública para preencher esse espaço, atendendo não só a cidade de Altamira, que já é, digamos, a sede da extensão da UFPA lá, e faz um trabalho extraordinário, mas não tem pernas para atingir os municípios do Xingu, né?
A proposta, que foi apresentada pelo então senador Paulo Rocha, do PT do Pará, será analisada agora pela Câmara dos Deputados.
O senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, criticou a condução da política econômica do governo federal e afirmou que o crescimento dos gastos públicos tem provocado o aumento da dívida do país. Segundo o parlamentar, a situação fiscal brasileira se deteriorou nos últimos anos e poderá gerar impactos negativos para as próximas gerações. O senador comparou os indicadores econômicos atuais aos registrados durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Para Marinho, o aumento das despesas públicas é resultado da criação de novos tributos. O parlamentar também citou projeções da instituição fiscal independente sobre a relação entre dívida pública e Produto Interno Bruto, o PIB.
Nós sabemos que ao final deste período, a dívida, relação dívida PIB, que era 71 pontos percentuais, segundo o IFE, que é a nossa instituição fiscal independente aqui do Senado da República, baterá 84 pontos percentuais. Significa que os brasileiros vão herdar uma herança maldita do governo do PT.
Trabalhadores rurais contratados por Safra não poderão acumular o salário com benefícios sociais. O governo federal vetou integralmente o projeto aprovado pelo Congresso que autorizava a manutenção desses benefícios durante a contratação temporária no campo. A proposta tinha como objetivo estimular a contratação de mão de obra sazonal na agricultura sem a perda de programas sociais. Com o veto, a decisão agora será analisada pelo Congresso Nacional, que poderá manter ou derrubar o veto. Repórter Marcela Cunha.
A proposta determinava que o salário recebido em atividades de plantio e colheita não entrasse no cálculo da renda familiar usado para conceder ou manter benefícios sociais como Bolsa Família. Na justificativa do veto, o governo afirmou que a proposta é inconstitucional e criaria uma despesa obrigatória e permanente sem estimativa do impacto financeiro. Mas o relator do projeto, o senador Jaime Bagatoli, do PL de Rondônia, argumentou que a dificuldade de contratar trabalhadores já provoca perdas em diferentes culturas e regiões do país.
O pessoal da Bahia está de joelho por não ter mão de obra. Está se perdendo manga, cacau, uva e ninguém pode fazer essa contratação sem carteira assinada.
Pelo texto aprovado no Senado, o trabalhador poderia aceitar o emprego formal durante a safra sem perder imediatamente o benefício. O veto ainda será analisado em uma sessão conjunta do Congresso Nacional.
Já o senador Lucas Barreto, do PSD do Amapá, defendeu o avanço da exploração de petróleo e gás na margem equatorial, faixa litorânea que se estende do Amapá ao Rio Grande do Norte. Segundo o parlamentar, a atividade pode representar uma oportunidade para reduzir desigualdades históricas na Amazônia e impulsionar o desenvolvimento econômico do estado que ele representa. E o Senado deve analisar um projeto de lei que permite a utilização de créditos e direitos creditórios para quitar dívidas entre a União, estados e municípios e contribuintes. A medida pretende dar mais eficiência à gestão de créditos públicos e facilitar a solução de pendências financeiras entre o poder público e os contribuintes. Repórter Alexandre Campos.
O mecanismo previsto no projeto é simples. O particular, pessoa física ou jurídica que tiver um direito líquido e certo para receber da União como precatório federal ou crédito de tributo federal reconhecido, poderá receber autorização federal para usá-lo para quitar ou amortizar uma dívida que tem com estados, distrito federal ou municípios. As prefeituras e os governos estaduais, por sua vez, poderão usar esses créditos dos particulares para pagarem ou reduzirem suas dívidas com o governo federal. Essa triangulação, segundo o autor do projeto, o senador Alan Rick, do Republicanos do Acre, vai facilitar o pagamento de dívidas.
A ideia é dar utilidade econômica a créditos que já existem e permitir que eles sejam usados para resolver passivos públicos de forma mais eficiente.
Alan Rick lembrou ainda que os estados, o Distrito Federal e os municípios poderão limitar o uso desse mecanismo, considerando os contribuintes que dificilmente pagariam suas dívidas com esses entes.
Com trabalhos técnicos de Josivaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e bom fim de semana.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União avaliou o sistema de concessão automática de benefícios do Instituto Nacional de Seguridade Social, o INSS. A ferramenta foi criada para agilizar a análise dos pedidos e reduzir o tempo de espera dos segurados. A fiscalização apontou avanços na automação, mas também que os resultados esperados ainda não foram alcançados. Um dos problemas é que a fila de espera e o tempo de análise continuam sendo desafios para o INSS. A auditoria identificou o uso de sistemas antigos, falta de pessoal e dificuldades para ampliar o número de benefícios concedidos de forma automática. O TCU fez recomendações para aumentar a segurança das análises automáticas e melhorar o atendimento ao cidadão. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara facilita o acesso de garis ao banheiro durante o período de serviço.
Projeto que proíbe atenuante em crimes de violência sexual vai a plenário.
Salvador poderá ser a sede simbólica do governo federal no dia 2 de julho.
Boa noite. Os deputados aprovaram um projeto que transfere simbolicamente a sede do governo federal para Salvador no dia 2 de julho. Agora o texto será analisado pelo Senado, como informa a repórter Daniele Lessa.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que estabelece a transferência simbólica e temporária da sede do governo federal para a cidade de Salvador, capital da Bahia, no dia 2 de julho de cada ano. O 2 de julho é o principal feriado estadual da Bahia, celebrando a consolidação da independência do Brasil com a expulsão definitiva das tropas portuguesas de Salvador em 1823, em lutas que tiveram a participação de figuras históricas como Maria Quitéria, jovem que se disfarçou de homem e ingressou no exército para lutar pela independência, mostrando grande habilidade no combate. Pelo texto aprovado, apresentado pelo deputado Léo Prates, da Bahia, a sede do governo federal será transferida simbolicamente para Salvador nessa data, em homenagem às celebrações da independência. A medida terá caráter simbólico e não interrompe o funcionamento normal das instituições em Brasília. Relator da proposta, o deputado Gabriel Nunes, do PSD baiano, destacou que a independência brasileira não se limitou a um único episódio, tendo a Bahia um papel central nesse processo, especialmente no Recôncavo baiano, que serviu como base de organização das forças que lutaram contra o domínio português após a proclamação da independência em 7 de setembro.
Naturalmente, o 7 de setembro de 1822 é de grande valia, de grande importância, representa o grito de independência do nosso país, mas ainda havia grande dificuldade na consolidação em diversas localidades e nosso Estado teve um papel preponderante para essa consolidação, principalmente no nosso Recôncavo baiano.
O deputado Kim Kataguiri, do Missão de São Paulo, se manifestou contra a votação do projeto, argumentando que existem temas de maior relevância para serem aprovados no plenário da Câmara.
Está muito caro o Congresso para fazer esse trabalho, para ficar decidindo sobre esse tipo de pauta. Sinceramente, vossas excelências acham que não há matéria mais importante, que essa é a prioridade para ser levado para o plenário? Que não poderia aprovar numa comissão?
O projeto que estabelece a transferência simbólica da sede do governo federal para Salvador no dia 2 de julho agora será analisado pelo Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Daniele Lessa.
Direitos Humanos.
Clarissa Tércio, do PP de Pernambuco, critica a participação de crianças na última edição da Parada do Orgulho LGBT+, em São Paulo. A parlamentar argumenta que o evento possui conteúdo estritamente adulto e inadequado para menores de idade.
Segundo Clarissa Tércio, a infância está sendo utilizada como instrumento de militância ideológica por meio de financiamento público a entidades do setor. A deputada também acusa políticos da esquerda de realizar campanha eleitoral antecipada no evento.
Segurança Pública.
Os deputados aprovaram um projeto que proíbe atenuantes em crimes de violência sexual. Saiba mais sobre a proposta que está pronta para entrar na pauta do plenário na reportagem de Maria Neves.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o projeto da deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, que proíbe a redução de pena para crimes sexuais, independente da idade do agressor. A proposta também veda a diminuição do prazo de prescrição de crimes de natureza sexual. O projeto ainda será votado pelo plenário. Atualmente, a legislação determina que, nos casos de violência violência sexual cometidos por menores de 21 anos no momento da agressão e de maiores de 70 anos quando for proferida a sentença, a pena pode ser reduzida à metade. O tempo de prescrição também cai pela metade nessas mesmas circunstâncias. Uma lei que entrou em vigor no ano passado, também sugerida por Laura Carneiro, proíbe a redução de pena e de prazo de prescrição caso a vítima de violência sexual seja mulher. O objetivo do projeto aprovado é estender essa vedação a todos os crimes sexuais. O relator, deputado Ricardo Aires, do Republicanos do Tocantins, afirma que, embora a violência sexual afete na grande maioria dos casos mulheres e meninas, homens e meninos também podem ser vítimas e merecem igual proteção do Estado.
Nós vemos uma escalada no país de crimes sexuais. Acontece cotidianamente fatos lamentáveis, de maneira que, ao tirarmos das circunstâncias de atuação, de atenuação de pena e também no que diz respeito à redução dos prazos prescricionais, os praticantes desses crimes, nós vamos estar, de certa forma, colaborando com uma justiça que seja eficiente, que seja célere.
Com a mudança, todos os agressores sexuais ficarão sujeitos ao cumprimento integral da pena. O aumento do prazo de prescrição do crime também é importante, como explica Ricardo Aires, porque a justiça passa a ter mais tempo para investigar os casos. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Otone de Paula, do PSD do Rio de Janeiro, apresentou o projeto que prevê o aumento das penas para crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes quando praticados por ministros religiosos ou pessoas que exerçam funções equivalentes.
O deputado entende que a posição de liderança espiritual aumenta a gravidade dos delitos por causa da relação de confiança estabelecida com as vítimas e suas famílias. Para Otone de Paula, é necessário adotar punições mais rigorosas para coibir esse tipo de violência.
Dr. Jaziel, do PL do Ceará, celebra o avanço da proposta que reduz a maioridade penal para 16 anos. No entendimento do deputado, a medida atende a um clamor da sociedade que quer o combate à impunidade.
De acordo com o Dr. Jaziel, a legislação atual serve de proteção para criminosos que atuam a serviço de facções, valendo-se da menoridade. O parlamentar espera que a matéria avance com urgência na comissão especial e no plenário da Câmara.
Meio Ambiente.
Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, denuncia ameaças sofridas por moradores da Serra da Chapadinha, na Bahia, que atuam na defesa do meio ambiente. Ele alega que as vítimas enfrentam intimidações relacionadas à especulação imobiliária e à exploração mineral.
O parlamentar cobra providências das autoridades para garantir a segurança dos defensores socioambientais e a preservação da área ameaçada. Chico Alencar afirma que vai acompanhar o caso para assegurar a proteção das pessoas envolvidas e dos direitos das comunidades locais.
Educação.
Proposta regulamenta o uso de uma terapia específica para o acompanhamento de pessoas com autismo. A repórter Sofia Peçanha tem os detalhes da regulamentação que está sendo analisada pelas comissões da Câmara.
A Comissão do Trabalho aprovou o projeto que estabelece critérios para a utilização da terapia baseada na análise do comportamento aplicada, conhecida como ABA. A proposta busca regulamentar a atuação de profissionais da saúde e da educação que utilizam a técnica, principalmente no acompanhamento de pessoas com transtorno do espectro autista. O objetivo é desenvolver habilidades de comunicação, socialização e autonomia, garantindo mais segurança e qualidade no atendimento, como afirma a deputada Flávia Moraes, relatora na comissão.
E a intenção do projeto é justamente regulamentar, criar critérios, definir nível de qualificação, de capacitação para que os profissionais apliquem essa técnica. Porque, na verdade, no meio disso, a gente tem aqueles que não estão preparados, dados e pela falta de conhecimento, de preparo, acaba comprometendo, ao invés de ajudar, compromete aí a saúde, o desenvolvimento dessa criança, dessa pessoa.
A ABA é uma abordagem baseada na ciência do comportamento, que utiliza métodos estruturados e reforço positivo para estimular o aprendizado e a adaptação do paciente. Pelo texto, a terapia poderá ser aplicada por profissionais das áreas de saúde e educação, desde que sejam graduados ou pós-graduados em análise do comportamento aplicada. Segundo a relatora, a definição de critérios mínimos de formação é essencial para evitar atendimentos inadequados e proteger os pacientes.
Então, por isso, a necessidade da definição aí, desses critérios, das exigências de escolaridade, formação para esse profissional, para que a gente possa garantir mais segurança nesse tratamento, na aplicação dessa terapia.
A proposta também prevê que estagiários e acompanhantes terapêuticos atuem sob supervisão de profissionais qualificados. A expectativa, segundo Flávia Moraes, é ampliar o acesso ao tratamento em todo o país, com mais profissionais capacitados e maior cobertura nos municípios. Para ser aprovado, o projeto que estabelece critérios para a utilização da terapia baseada na análise do comportamento aplicada precisa ser analisado por mais 3 comissões, seguindo agora para a Comissão de Educação. Da Rádio Câmara de Brasília, Sofia Peçanha.
Justiça.
Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, defende decreto legislativo contra medidas federais que regulam as redes. A deputada classifica os normativos do Executivo como censura explícita e tentativa de cerceamento à liberdade de expressão e da imprensa.
Adriana Ventura também sugere a votação da proposta que acaba com o foro privilegiado. A parlamentar defende que todos os cidadãos e autoridades respondam sob as mesmas regras da justiça comum.
Na opinião de Raimond, do PT do Rio de Janeiro, as denúncias sobre uma suposta operação financeira ilegal envolvendo o filme sobre a biografia de Jair Bolsonaro aumentaram a rejeição à família. Segundo ele, os recursos para o filme seriam de Fundo de Previdência dos Servidores Fluminenses.
Para Raimond, as acusações configuram crime de evasão de divisas e ato de lesa pátria, agravados pelo envio de relatórios confidenciais do país a autoridades estrangeiras. Ele pede que a Procuradoria-Geral da República adote medidas severas diante desses fatos.
Eleições.
Bom Gás, do PT do Rio Grande do Sul, questiona a decisão do Tribunal Superior Eleitoral que suspendeu a divulgação de uma pesquisa de opinião sobre a eleição para a presidência da República. O parlamentar menciona que entidades do setor consideram a suspensão inconstitucional.
Bom Gás explica que o levantamento abordava a reação popular diante de denúncias de repasses financeiros milionários envolvendo o Banco Master e o filme sobre Jair Bolsonaro. Para ele, as investigações sobre a suposta fraude financeira desgastaram a imagem da oposição.
Economia.
O prazo de responsabilidade de construtoras por imóveis entregues pode aumentar. É o que prevê projeto em debate no Congresso, como informa o repórter Luiz Cláudio Canuto.
O prazo de responsabilidade das empreiteiras por obras entregues pode aumentar, beneficiando os proprietários de imóveis. É o que prevê uma proposta em discussão no Congresso. O texto já foi aprovado pela Câmara e aguarda a votação no Senado. Pelo projeto aprovado até o momento, o Código Civil será alterado de forma a ser ampliado de 5 para 10 anos o prazo máximo em que o empreiteiro é responsável pela segurança e estabilidade das obras. Os prazos de garantia deverão variar conforme o tipo de defeito encontrado na obra e começarão a valer a partir da entrega do imóvel, da conclusão da obra ou da emissão do auto de conclusão, o que ocorrer primeiro. O relator do projeto na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, deputado Toninho Vantcher, do PP do Paraná, propôs diferenciar os vícios e defeitos encontrados a fim de estabelecer prazos de garantia e prescrição diferentes, seguindo o modelo do direito espanhol. O prazo aumenta de 5 para 10 anos para problemas na estrutura ou na fundação que comprometam a segurança da construção. Aumenta de 3 para 5 anos para defeitos em partes da obra ou nas instalações que impeçam o uso do imóvel. E de 1 para 2 anos para defeitos de acabamento, como pintura, pisos e equipamentos instalados. Toninho Vantcher explica o alcance do projeto.
Ele vem trazer uma segurança maior para quem compra um imóvel. Você que vai comprar um imóvel, você vai ter uma garantia de 10 anos da estrutura, né, que é aplicada para você construir uma casa. Então, hoje é 5 anos, então você vai ter 10 anos se acontecer algum problema, algum episódio por falha da construção, você tem direito de recorrer e a empresa tem que sanar esse erro. E nós relatamos esse projeto e fizemos realmente um relatório que atende o interesse tanto das construtoras como também daquele que compra o imóvel. Aquele que compra, ele tem que ter certeza que está comprando o imóvel em condições. E para isso ele terá 10 anos para poder reclamar caso ocorra alguma falha construtiva do imóvel.
O texto também prevê o direito do proprietário de pedir o cancelamento do contrato dentro do prazo de 1 ano, a partir do início da garantia. Mesmo nesses casos, o empreiteiro continua responsável pelos consertos durante o período de garantia. Por outro lado, a proposta aprovada na Câmara estabelece que a construtora ou o empreiteiro não será responsável se o imóvel não receber manutenção adequada ou forem feitas reformas que mudem a estrutura original da construção. O projeto foi apresentado pelo deputado Celso Russo Mano, do Republicano de São Paulo. Para virar lei, precisa ser aprovado pela Câmara e pelo Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Relações Exteriores.
Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, relata os resultados de uma missão nos Estados Unidos para tratar de economia e segurança nacional. A deputada cita a entrega de documentos contrários à imposição de tarifas comerciais contra o Brasil e em defesa da soberania do PIX.
Jandira Fegali acrescenta que a comitiva também pediu a investigação de uma suposta lavagem de dinheiro envolvendo empresários e membros da família Bolsonaro. Ela informa que foram apresentadas provas de remessas financeiras irregulares destinadas a um fundo no Texas.
Trabalho.
A Câmara aprovou proposta que facilita o acesso de garis ao banheiro durante o serviço. O repórter José Carlos Oliveira explica como isso será feito.
As comissões da Câmara dos Deputados aprovaram o projeto de lei que garante ao trabalhador que exerce suas atividades ao ar livre o acesso gratuito a banheiros durante o serviço. A medida beneficia, por exemplo, os garis e os jardineiros. A proposta partiu do deputado Gilberto Abramos, do Republicanos de Minas Gerais, e prevê que o empregador cumpra a medida por meio da instalação de banheiros químicos nos locais de trabalho ao ar livre, ou faça parceria com outros empreendimentos que tenham banheiros disponíveis. O texto também garante o acesso desses trabalhadores a banheiros instalados em prédios públicos e privados. O relator na Comissão do Trabalho, o deputado Sérgio Silva, do Republicanos de Pernambuco, regulamentou esse ponto.
A legislação brasileira deve criar condições para o trabalho de todos que sejam dignos. Em relação aos estabelecimentos comerciais, como esses estabelecimentos são privados, entendemos que é necessário que o acesso seja condicionado as exigências próprias do estabelecimento, porque a entrada de pessoas traz questões relativas à segurança e à retribuição pelo uso do espaço.
O deputado Sérgio Silva explica agora o acesso aos prédios públicos.
Quanto aos prédios de órgãos públicos, deve ser observado as condições de acesso ao prédio, como a emissão de identificação, por exemplo. No mais, pretendemos incorporar o projeto a previsão de que o próprio empregador deva articular na gestão do seu empreendimento forma de assegurar que os trabalhadores tenham acesso às instalações sanitárias.
Outra alteração do relator foi garantir a inclusão dessas regras na CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. O texto também foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça e segue para análise do Senado, sem necessidade de votação no plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Transportes.
Beto Preto, do PSD do Paraná, informa a criação de uma subcomissão para acompanhar o fim da concessão da Malha Ferroviária Sul, prevista para 2027. Ele acredita que o tema exige ampla discussão diante dos impactos para os municípios atravessados pelos trilhos.
Beto Preto defende o debate de alternativas que ampliem a segurança nas passagens de nível e melhorem a convivência entre a operação ferroviária e o trânsito urbano. Ele diz que é preciso construir soluções que atendam tanto à população quanto à logística do transporte ferroviário.
Cobalcini, do MDB, defende a concessão de importantes rodovias federais em Santa Catarina como alternativa para acelerar investimentos em infraestrutura. Na visão do deputado, a falta de recursos públicos tem dificultado a execução de obras estratégicas para o Estado.
Cobalcini afirma que a duplicação de trechos como as BRs 282, 470 e 153 são fundamentais para melhorar a segurança nas estradas e garantir mais eficiência no escoamento da produção catarinense rumo aos portos da região.
Termina agora o jornal Câmara dos Deputados, produzido pela Rádio Câmara, com trabalhos técnicos de Wellington Teles e apresentação de Luciana Vieira e Ana Raquel Macedo. Boa noite.
A Voz do Brasil está de volta na segunda-feira. Uma boa noite e um bom fim de semana.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.
YS 571, Cardeal FM, 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Cardeal FM, conectada em você.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Republicanos. Roberta Caires, vereadora de Salvador.
Vamos lutar por mais saúde, educação e bem-estar para nossa população. Venha com a gente para mudar a Bahia.
Rogéria Santos, deputada federal.
O Republicanos quer fazer mais por você. Somos o partido que luta pelas verdadeiras causas da mulher, com respeito aos valores da família e sob a proteção de Deus. Vamos sim trabalhar para mudar a Bahia, com dedicação e muito amor no coração.
Felice, Republicanos 10.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Cresce com PSD.
Política é sobre cuidar de gente, é estar presente, é ouvir de perto e transformar as demandas em resultados. Eu sou Ludmila Ficina e sigo com o PSD, o partido que faz a diferença na vida das pessoas.
Eu sou Cris Magalhães e estou com o PSD Bahia, o partido que constrói caminhos investindo em inclusão e dá oportunidade para as pessoas crescerem com mais dignidade.
PSD 55, filie-se!
Para você se informar, se educar, refletir, Cardeal FM... 6.1 Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM, 106.1 Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
Você sabia que o rádio é uma das mídias mais confiáveis? Cantar Ibope Média revela que 82% dos ouvintes confiam nas informações transmitidas pelas rádios. Leve a credibilidade da sua marca para o ar. Anuncie no rádio. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306. Ei, você aí! Quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Olá, amigos da Cardeal FM. Sou o Thiago Martins e de segunda a sexta estou com vocês das 20 às 21 horas com Carlos Leal e Paulo Viana no Vozes e Saberes. Espero você lá todas as noites.
Vozes e Saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento. Vozes e Saberes, onde a sabedoria é compartilhada. Você está ouvindo a reapresentação do programa
Vozes e Saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Boa noite, meus amigos da Cardeal FM. Boa noite para vocês que nos acompanham ao vivo, ou pela 106.1, ou pelo nosso YouTube. Para vocês que estão vendo aí representação através do YouTube, bom dia, boa tarde, boa madrugada, dependendo do horário que vocês nos acompanham. Hoje, no dia 6 de janeiro, quebrando o protocolo, Emerson, me permita falar a data que te atrapalha aí nos cortes para a reedição. Mas é porque hoje, dia 6, aniversário de nosso grande amigo Paulo, nosso Carlos Leal, que está em recuperação aí, corrigindo aí esse fêmur, mas em breve vai estar entrando aqui, nem que seja por link. Então, Carlos, meus parabéns, muitos anos de vida, saúde, boa recuperação e muitas realizações aí nesse novo ano. Hoje, Paulo, a gente está aqui já repetindo, até conversava com a doutora Beatriz quando chegava, na próxima vez, no Fantástico, não garanto não, mas música aqui no Voz dos Saberes, ela já pode pedir, né? Boa noite, Paulo.
Com certeza, um grande abraço para você, Thiago. Hoje, que além dessa ilustre presença, doutora Beatriz, aqui no nosso estúdio mais uma vez, também temos uma técnica, eu não vou dizer, mas tem aí também uma produtora. Cuidado, viu, Carlos? Um grande abraço para você. Mas tem alguém aqui, ó, fazendo aí umas tomadas aqui no estúdio. Mas deixa para ficar o ouvinte ficar com essa pulguinha.
Tem uma lombagem. A metrópole tem Abraão, a gente também tem. Nós não tem nem voz.
Com certeza. Mas um grande abraço para você, Carlos. Que o Papai do Céu continue, né, derramando chuvas de bênçãos sobre você, sobre sua família. E que você esteja... rapidamente curado. Hoje, até para jogar bem mais para cima, encontrei meu amigo Lívio. E fiquei muito feliz que o amigo Lívio, ele entrou. Nós fizemos concurso junto na PMS. E o Lívio teve um problema também no fêmur. E fez uma cirurgia muito parecida com a do Carlos. E ele andava meio que, né, meio que maquitolando por um tempo. E vi Lívio hoje, depois de mais de 3 meses, disse: Lívio, é você mesmo? Ele disse: por quê? Eu disse: poxa, você tá inteiro, tá bonito, tá? E ele ficou festejando. Ele disse: tô me sentindo bem, a perna tá boa, tá bem. E eu já tô voltando a fazer praticamente tudo que eu fazia antes. Então, isso me deixou muito feliz, porque eu linkei logo com o nosso Carlos. Sim. Então, grande abraço para você, Carlos, e logo, logo vai estar aí, firme e forte.
Então, como já anunciei, hoje estamos aqui novamente com a doutora Beatriz Duarte, que vai estar conversando com a gente hoje sobre a questão da educação até para prevenção, e prevenção de algo que é o objeto de estudo dela. Então, daria até para a gente falar com o Neilo, para não ter o de bem com a vida, a gente levar a entrevista aí até 10 horas, mas vamos respeitar o horário.
Aliás, você ontem, quando nós comentávamos sobre a presença da doutora Beatriz aqui, aí você disse: ah, é a primeira que vai voltar e tal. Eu disse: mas papo com a doutora Beatriz teria que ser um programa de das 19 às 23, ainda teria que voltar mais algumas vezes.
Mas por isso que eu já disse a ela, não se preocupe.
Das 19 às 23, ainda teria que voltar mais algumas vezes.
Na próxima vez ela tem música. Na Cardeal, pelo menos. No Fantástico, não tenho como garantir, não. Boa noite, doutora Beatriz. Seja bem-vinda novamente à Cardeal FM.
Boa noite, Thiago. Boa noite, Paulo. É um prazer enorme estar aqui de novo, né? Fico feliz que sou a primeira que voltei. É, apesar de claramente falar muito, né, pelo visto. É um prazer enorme estar aqui. Fico muito triste que o Carlos não está aqui com a gente hoje, mas minhas felicitações aí para ele, uma boa recuperação. Quando ele voltar, aí eu prometo, tô aqui.
Você volta, já.
É para ver o Carlos, né?
Já pergunte a música. Então, assim, melhoras e aproveite aí o dia, aproveite o tempo de recuperação, né? O tempo off que a gente também precisa às vezes.
Forçada a desacelerar, né?
Forçada a desacelerar, mas às vezes é bom.
Não, né? E para ele, que é extremamente acelerado, e olhe que... Né? Tá falando com a bancada de acelerado. Ele é demais. Tinha vezes que ele ligava pra gente, tava numa cidade e outra, em uma feira de literária.
Uma produção.
Era demais. Mas é isso. Doutora, a gente conversava até. Eu percebo que as rádios hoje estão anunciando a propaganda das secretarias, né, de saúde, falando da tuberculose, para ter cuidado, né, com sintomas, falando de alguns sintomas. Essa preocupação, tem algum surto, é só cautela?
De onde ela vem, né?
De onde ela vem essa...
Cara, excelente pergunta. O que acontece hoje, né? O que a gente está vivenciando hoje? A gente está vivenciando uma recuperação do número de casos, não é um aumento que a gente não estava esperando. Esse aumento do número de casos, ele é esperado e ele mostra que a gente está trabalhando direito. Porque o que é que aconteceu com a tuberculose, se a gente for olhar um panorama aí nos últimos 5 anos? A pandemia, ela afetou muito os nossos números de diagnóstico. Então, a gente teve muita gente que não estava sendo testada e não estava sendo acompanhada por causa da loucura que a gente viveu no período pandêmico. E isso influenciou muito nos nossos números. Mas não diagnosticar, ou seja, ter uma redução de número de casos, não significa que nós somos melhores, que nós não temos. Significa apenas que nós não estamos dando o diagnóstico e, por consequência, tratando. Então, o que se existe, né? Existe um número de casos que a gente sabe que existem, então que a gente consegue estimar, e a gente estava ficando muito abaixo disso. E o fato da gente estar muito abaixo disso deixa a gente muito longe das metas da Organização Mundial da Saúde, de diagnóstico, tratamento para uma eliminação da tuberculose até 2035. Então, o que está acontecendo, na verdade, não é um esforço só da Secretaria de Saúde. É um esforço tripartite, né, que a gente chama. É um esforço do eixo federal, então vem do Ministério essa ideia e essa... E a forma, né, o você diagnosticar mais, então você divulgar mais, você sensibilizar a população para a gente aumentar o número do diagnóstico, perpassa pelo governo do estado e chega até a secretaria, que é municipal de saúde, que é onde a maioria desses pacientes são efetivamente diagnosticados e tratados, né, nos municípios. Então a gente tem múltiplos esforços, mas o tratamento da tuberculose normal, da que a gente consegue tratar com os remédios que são os convencionais, ele é feito na atenção básica do município, então é no postinho de saúde. E por ser feito no postinho, isso recai principalmente sobre o município. Então existe realmente uma propaganda, porque a gente precisa diagnosticar muito para voltar a ter os números que a gente tinha antes da pandemia e alterar os números que a gente tinha antes da pandemia, inclusive talvez até subir um pouco mais o número de casos, a gente consiga tratar e quebrar a cadeia de transmissão. Então, a ideia, como é uma doença que você pega pelo ar, né, que você transmite literalmente conversando, você entrando num ambiente ou tendo contato com alguém que tem a doença, quanto mais eu diagnostico e trato, apesar do tratamento ter 6 meses... Se você tratar 2 semanas corretamente, tendo a doença no que a gente chama dela normal, né, sem resistência a nenhum tipo de antibiótico, você já não transmite mais. Então, a gente precisa diagnosticar mais para poder iniciar mais tratamentos e diminuir o tempo de exposição de outras pessoas à doença, né, para serem tratadas.
Então, é algo esperado.
É algo esperado e algo planejado. A gente espera que as pessoas, elas diagnostiquem mais e que elas estejam mais atentas aos sintomas. Porque quanto mais pessoas estiverem atentas aos sintomas e forem se testar e forem atrás de algum tipo de unidade de saúde que seja responsável, maiores são as nossas chances de conseguir atingir as metas da OMS e eliminar a tuberculose até 2035.
Ou seja, é uma meta ambiciosa, 10 anos para a gente...
Extremamente ambiciosa.
E, doutora Beatriz, olha que coisa interessante, o ouvinte da Carda FM, que ó, você também está lá na ponta, se preocupe com isso, que a doutora Beatriz está dando dados aqui importantes. Mas o que fica claro aí é que a pandemia acabou, né, como não foi só na área médica, mas em todas as áreas, dando um corte terrível, né?
Sim.
E aí você fala de uma coisa interessante, doutora, porque há uma tabulação, né? A gente faz esses cálculos com tabulação, com eventos ocorridos, que projeta mais ou menos, eu vou ter X casos e tal. Isso, a pandemia acabou ficando mascarado. E esse hoje é a grande busca de trazer, né, esses números para a realidade, que se sabe que é, né, por proporcionalidade, por séries de estatística que existem, perfeito, que precisam ser catalogados, não é isso?
Perfeito, perfeito. Porque assim, ter menos não necessariamente significa que não existe. Às vezes só significa que você não está chegando ao lugar onde a doença está. E aí a gente tem não só um contexto de a gente precisa dar mais o diagnóstico e sensibilizar a população geral, como a gente precisa entender a importância da palavra equidade no contexto de doenças como a tuberculose, que são socialmente determinadas. Que às vezes a gente precisa dar mais para quem tem menos e dar menos para quem tem mais, para balancear a régua e focar a atenção onde as pessoas têm maior probabilidade de doença. Então, isso tem sido também uma mudança muito grande nos últimos, talvez nos últimos 10 anos, mas principalmente nos últimos 5 anos, em que a gente entendeu que para algumas doenças, na verdade, calcular risco, entender quem está mais suscetível a desenvolver é importante, mas também é importante entender quando essas doenças elas estão atreladas a outras condições, como, por exemplo, pobreza, como, por exemplo, desnutrição, como, por exemplo, alto índice de exposição, né? Então, assim, algumas populações elas precisam de mais atenção. E isso também tem sido um foco do atual governo, além da população geral, né? Do governo de uma maneira geral, falo de governo de uma maneira transversal, desde município até o federal.
Mas é muito importante que o federal, como o ente superior, né, esteja...
Chancele, compre
essa briga e diga assim, olha, porque você trouxe uma coisa que é um paradigma, né? Assim, né, que quando se fala isso solto, né? A gente tá falando aqui da doença, da tuberculose, mas que fala solto assim, dá mais, né, a quem mais precisa, dá menos, a quem não precisa ter tanta necessidade, parece uma coisa assim de, bate aquele subjetivismo.
Ah,
eu vou ter menos, né? Mesmo podendo mais. Então é
mas por isso, se pode mais, se menos ajuda, né?
Claro, e é por isso que é muito importante, né, esse lado do que está em cima do governo comprar, sabe? Chancelar, como você disse, para poder fazer, né, esse trabalho e chegar cá na ponta.
Tem sido uma corrente, né? Tem sido uma corrente que tem sido uma corrente, inclusive, muito positiva. Quando a gente fala de uma maneira geral, né, de tuberculose no Brasil, falando assim do macro, a gente está muito longe do que a gente gostaria, inclusive... Infelizmente, o que a gente tem visto nos estudos, né, inclusive tem um estudo muito legal de um que hoje é um colega meu, mas que durante muito tempo foi uma das pessoas que eu ajudei a mentorar, Klaus. Esse estudo mostra que a gente não vai bater nem nos melhores cenários as metas da OMS em 2035. E o que mais ajudaria a gente a chegar perto são políticas voltadas para populações prioritárias, ou seja, para grupos mais vulnerabilizados. Porque a gente tem que entender que nós aqui, até por uma questão de... primeiro, quando você tem acesso à educação, então você consegue reconhecer mais fácil, você tem acesso à saúde muitas vezes melhor, então você consegue reconhecer isso melhor. E você não tem muitos fatores de risco, você tem menos chance de adoecer, mesmo que você tenha contato. E se você vier a adoecer, é muito provável que você não morra disso. Porque você tem um aporte nutricional que é adequado, porque o seu nível de adoecimento vai ser a progressão, muito provavelmente não vai ser da mesma velocidade, ou a gravidade, a exuberância da doença. Quando você pega uma pessoa, por exemplo, que tem um diabetes não controlado, porque nunca nem foi diagnosticado, uma hipertensão não controlada, mas principalmente um diabetes, ou tem uma outra doença associada, né, e ela não tem o tratamento, não tem o acompanhamento, e ela junta com outras coisas...
Vive em condições insalubres,
então vive, é uma pessoa que atualmente vive em situação de rua, então não se alimenta direito, não dorme direito, provavelmente tem um consumo de álcool exuberante, de tabaco exuberante, de drogas ilícitas. Olha a quantidade de fator de risco que a gente tem aí, né? Então é por isso que a gente chama de doença socialmente determinada, porque a questão social, ela é tão importante que ela... faz com que isso aumente o risco de você ter a doença. Então, a questão biológica para a tuberculose, ela é vergonhosa para a gente enquanto pesquisador. Imagine, é uma das doenças mais antigas do mundo. A gente já descobriu a cura e a gente não consegue eliminar.